Reportagem especial.
O Brasil, com sua dimensão continental e enorme população, tem potencial para se transformar em força dos esportes olímpicos. No Pan-Americano Rio 2007, o país soube se valer da torcida, dos investimentos maciços e da ausência de algumas celebridades internacionais dos esportes para conquistar 157 medalhas, sendo 52 de ouro. Participou de todas as 47 modalidades esportivas do PAN e terminou a competição em terceiro lugar na classificação geral, atrás apenas de Estados Unidos e Cuba. O país do futebol também pode se seduzir por outros esportes. O vôlei é um bom exemplo. Desde a geração que conquistou a prata nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984, aumentou significativamente o número de praticantes desse esporte no Brasil. Acontece o mesmo com o judô, modalidade olímpica na qual os brasileiros detêm a maior quantidade de medalhas. O técnico da seleção brasileira de judô, Mário Tsutsui, espera que o sucesso atraia mais investimentos para que o país se torne um celeiro de craques.
Para melhorar o quadro aí de medalhas, em termos qualitativos, quantitativos, eu acho que nós precisamos investir na base, para que a nova geração pudesse ter mais apoio, pudesse ter condições de estar praticando a sua modalidade de alto rendimento, tendo possibilidades de intercâmbio, um bom uniforme, nutricionista, ter todas as condições básicas, né, para que ele possa desenvolver dentro da sua modalidade. Porque o brasileiro, ele, quando instigado a conseguir um objetivo, ele consegue, desde que tenha o seu devido apoio.
Além de investimento, Tsutsui cobra uma postura mais profissional por parte dos dirigentes esportivos, a fim de evitar o desperdício de novos talentos.
Temos muitos casos de atletas que com seus 19, 20 anos, com um enorme potencial, mas que as autoridades do esporte, eu falo aqui com todos eles, falo, olha, você já viu algum presidente da federação vir aqui no treinamento, assistir o treinamento, parabenizar vocês, dar um apoio, pelo menos moral, não aparece um. Desde que eu me conheço por atleta, por técnico, eu nunca vi um dirigente aqui do judô, dentro do dojo, dentro da nossa quadra, vir aqui ver o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos, quais são as nossas necessidades, nossas dificuldades. O atleta ganha a medalha, ele vem aqui, quer para posar na foto. O dirigente é muito astuto, sabe? Ele quer se aproveitar do atleta somente nessas ocasiões.
Tanto na seleção brasileira de judô quanto em São Caetano, Mário Tsutsui treinou o judoca Eduardo Santos, que emocionou o país ao perder a medalha de bronze em Pequim. O atleta contava com o prêmio para ajudar a família humilde a melhorar de vida no ABC paulista. Em Brasília, a professora de Educação Física, Ana Manuela do Prado, trabalha numa escola pública e também convive com o drama diário de ver atletas potenciais desperdiçarem uma futura carreira por causa da pobreza.
Alguns vêm assim, sem nem almoçar, sem nada, né? Nós possuímos aqui vários alunos, assim, que têm talento, né? Mas não tem condição financeira para bancar até o transporte, o treinamento, né? O material, né, o próprio tênis e algumas coisinhas mais que sempre necessárias para realizar o trabalho, né, o treinamento. Tem muito aluno aqui que tem vontade de até seguir uma carreira, aliás, é o sonho, mas você vai ver que não vai adiante, porque não tem condição. Família não tem condição financeira de bancar, né? Então quem vai ajudar?
Ana Manuela conta que os próprios professores não conseguem se manter indiferentes à carência dos alunos e se desdobram para conseguir material básico para os futuros atletas. A iniciativa privada também tenta dar a sua contribuição. O Instituto Ayrton Senna, por exemplo, promove o projeto Escola Talento, em parceria com 14 universidades do país inteiro. O objetivo é o desenvolvimento de competências pessoais, sociais, cognitivas e produtivas de crianças e adolescentes. Na prática, trata-se de um projeto social e interdisciplinar de educação por meio do esporte que atende jovens de 8 a 18 anos de idade, a maioria de família carente. Em São Paulo, a parceria do Instituto Ayrton Senna é feita com a USP. O coordenador do projeto, Marcos Vinícius Moura, explica que o esporte de alto rendimento é uma das alternativas colocadas à disposição dos alunos.
Isso é uma consequência possível ao revelar atletas. Não é o objetivo principal. Uma das escolhas que eles podem fazer é compreender como é que é o esporte de alto nível e se eles querem seguir esse caminho ou não. Tá? Aqui é possível uma base de desenvolver motoramente, de poder aprender bem diversas modalidades esportivas e ter a oportunidade aí de fazer essa escolha de buscar o alto nível. O Brasil ainda precisa descobrir qual é esse modelo da formação educativa das crianças e adolescentes, uma formação esportiva também educativa e que isso gere um hábito de qualidade de vida, para que daí ele possa também escolher essa sequência no alto nível.
Morador de um bairro pobre nas vizinhanças da USP, o menino Rodrigo da Costa, de 13 anos, é um dos alunos do projeto Esporte Talento. Além de estudar, joga vôlei, basquete, futebol e handebol. Assim como milhões de crianças e adolescentes em todo o país, ele alimenta o sonho de um dia vestir o uniforme verde-amarelo para defender o Brasil em Olimpíadas e conquistar medalhas.
Meu maior sonho é ser jogador da Seleção Brasileira de Handebol. Começou daqui esse sonho. Eu treinava handebol, eles ajudam muito, eles preparam a gente. Até para campeonatos eles levam, eles treinam a gente. Por exemplo, agora vai ter um campeonato e a gente está se preparando.
E para o menino Rodrigo não desistir do sonho, fica o recado do nadador César Cielo, medalha de ouro nos 50 metros rasos nas Olimpíadas de Pequim e dono do recorde olímpico da competição.
Ah, é super legal, né? Sabia que a vitória não era só a medalha, não, é... Tem muita responsabilidade de volta, mas também tem muita coisa legal. Acho que não tem coisa melhor que isso aqui, não. Isso aqui é o reconhecimento do trabalho. Passei quase 3 anos nos Estados Unidos lá, não foi fácil, não. Pensei em voltar várias vezes, minha mãe sabe disso. Agora, olhando para trás, eu olho e vejo que tudo valeu a pena mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, deixaria tudo do jeito que foi para estar nessa situação que eu estou aqui agora, comemorando essa medalha aqui. Que tudo realmente valeu muito a pena.
O caminho da glória olímpica, muitas vezes solitário e cheio de percalços, também precisa ser pavimentado com uma boa base psicológica, como veremos na próxima matéria. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.